Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Se vocês quiserem, roda um genérico!
O que é que vamos falar hoje? Hoje é, vamos fazer mais ou menos uma... Como é que se diz?
Uma síntese da época.
Síntese da época. Mas eu penso, vá-se falar do primeiro logo do jogo de ontem, é? Que só para naquela de... E depois então faz as coisas do costume. Treinadores de bancada, eleger o 11 da época, ou a equipa da época, e o MVP, que é os prémios mais importantes da história do futebol.
E os dos mais e os dos menos de cada clube. Basicamente isso.
Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise.
Ah, bom dia. Só favor. Para nós vai ser três cervejinhas e já agora uns termossos, só chegou. Olha, não se importa de desligar esse tado na televisão e meter futebol, só chegou. Obrigado.
A treinos bancar, ok. Então, posso já começar, já? Então, fácil. Na relação ao jogo de ontem, epá, para quem não viu, e eu vi um bocado...
Infelizmente veste, se calhar.
Vi assim pelo canto do olho. Epá, se havia jogo para resumir a época do Benfica, aquele jogo de ontem foi claro. Vão falar da arbitragem, claro que sim. Porque, acima de tudo, convém dar a resposta... Nunca olhar para o próprio umbigo e apontar os dedos para responsável para alguém. Fui o Covid, fui a arbitragem, fui os penaltis, fui o VAR. Temos que jogar mais. Se a gente jogar mais, se a gente for melhores no campo, se a gente conseguir marcar mais golos, com penaltis ou sem penaltis, com Covid ou sem Covid, com VAR ou sem VAR, com árbitro ou sem árbitro, pá, vais ganhar o jogo. Acabou-se. Para mim, o jogo de ontem foi claramente o retrato da época do Benfica.
Não concordas quando eu estava a dizer no grupo, por exemplo, se comparares, por exemplo, o jogo do Sporting com o Braga, o Sporting teve uma situação semelhante, mas soube dar a volta por cima no sentido em que, literalmente, deu a volta por cima, mas no sentido em que eles não desistiram e tinham um plano para tentar tirar alguma coisa daquele jogo e acabaram por ganhar. Enquanto que o Benfica parece que aquela expulsão por...
Calma, não esqueça uma coisa que mudou tudo. Ontem era um jogo único.
Exatamente.
Qualquer equipa para ganhar.
As condicionantes,
No caso do Sporting, o empate não estava mal para o Sporting. Mesmo perdendo, não era grave. Não perderia ali o título, estás a perceber? Eu acho que isso também acaba por condicionar.
Havia uns factores que faziam com que fosse mais fácil para o Sporting reagir àquele revés. Mas, por outro lado, também parece que foi a primeira revés que aconteceu, o Benfica foi-se logo abaixo. E parecia que não tinha argumentos mais para discutir o jogo. Apesar de que, e também tem uma coisa que salta a mim, foi o raciocínio que me veio à cabeça. Praticamente nunca falamos de arbitragem, mas aquilo, para mim, quanto mais, é um amarelo para o jogador do Braga. Aquilo, para mim, não é falta nenhuma, nem quanto menos uma expulsão. E de notar que, segundo este raciocínio, se o Braga tem este benefício neste jogo, e tendo em conta que chegou à final, te beneficiando também de um erro, para mim, não, já discutimos também no podcast, foi um erro grave de arbitragem, aquela expulsão de Luís Dias na meia-final contra o Porto, acaba o Braga por ganhar um título, não vou dizer que, pronto, não fez nada para merecer, mas bastante condicionado pela arbitragem, por muito que, pronto... Pá, os grandes, a gente tem aquela coisa dos grandes, os grandes clubes não podem reclamar da arbitragem, porque já foram tantas vezes beneficiados, mas nesta situação em particular, temos o Braga durante um percurso, no percurso final desta Taça de Portugal, a ser beneficiado por dois erros do árbitro, na minha opinião, e não sei qual é a vossa opinião acerca disto.
Eu não consigo colocar a questão da arbitragem como uma questão primordial no jogo de ontem. Houve casos de arbitragem, houve arbitragem duvidosa, pá, tudo bem, ok. Mas tu não podes sistematicamente, tu não podes, não tudo a tu. O Benfica.
Sim, tu compreenderes.
Sistematicamente, ano após ano,
nos outros,
década após década, quando se perde é arbitragem, quando se perde é expulsão, quando se perde é a pressão, quando se perde. Apá, tudo isso. Quando se perde é sempre isso. Que, e, porra, perderam porque os outros foram melhores, acabou-se, ponto final. É tão simples quanto, na minha opinião, é tão simples quanto isso. Ok. Num jogo equilibrado, num jogo sem casos ontem, teria sido diferente. Pá, se.
Claro. Se. Mas é a tal coisa, a conclusão que se tira daqui é que, pronto, os jogadores do Benfica, a equipa do Benfica, se calhar não tem culpa daquela situação, mas têm responsabilidade de reagir aos problemas que lhes aparecem à frente. No fundo.
Pá, claro que sei, não...
É.
A gente pode estar aqui mais uma hora a falar do jogo de ontem. Que
há, não, não vale a pena.
Para mim, não faz lógica nenhuma. O jogo de ontem, na minha forma de ver, como adepto do Benfica e como adepto de futebol, reflete claramente a questão da época. Não havia um plano B, não foram grandes, não jogaram bem, foram para um jogo de uma forma expectante, não foi de uma forma proativa, não foi tipo o jogo do campeonato, por exemplo, para dar um exemplo prática, não havia plano B proativos, e depois é sempre a questão: é não há assumido as culpas, não há pá, temos mal, a estratégia foi mal montada, ou não temos os três centrais que estamos por defeitos habituados a jogar, não jogamos porque não jogávamos com os três centrais atrás, jogaríamos em quatro uma coisa qualquer para a frente, depois uma constituição qualquer para a frente. Ah pá, não, mas não pode ser sempre a questão da arbitragem. Não pode ser. Pá, estou forte essas desculpas, Funix. Se desculpa de mal pagador. Pá, esquece. Não, esquece. Na minha opinião, esquece.
Não, posso disso, se formos a ver a época. Acho que é claro que a época correu mal, bastante mal, não é? E tu nunca ouves ninguém sequer dizer que é responsável por o que quer que seja. É sempre uma desculpa, não é? Claro, mas não ouvi ninguém dizer que houve um erro aqui ou ali, mas... É sempre a desculpa que o Covid, fui à arbitragem, fui, enfim.
Completamente de acordo. Mas é assim, estamos a falar do jogo de ontem, foi da questão do Benfica. Mas tivesse sido Académico contra o Guimarães, com todo o respeito para essas equipas, o Guimarães tivesse perdido, dizia que a questão era o penalti que a Académica teve.
É, sim.
Na altura estava 0-0 e que se fosse gol mudava tudo. Opa, é sempre uma velha história, primeiro de tudo.
É um problema de geral.
É a forma mais fácil. A forma mais fácil é tu me dizer tudo quando pá, fizeste merda, deixa-me olhar para o lado para ver se alguém está a ver. Ai, não fiz nada. Coitado de mim. Aquilo aqui no chão, pá, não fiz nada. É o equivalente dessa merda. E irrita. Irrita essa merda porque é sempre a mesma desculpa. Tu já sabias que depois da expulsão, a desculpa seria a questão da arbitragem. Tu já sabias disso, já sabias tudo. A desculpa vai ser a arbitragem. A desculpa vai ser, não é que fomos incompetentes, não é que a equipa não... a estratégia não foi a mal acertada, não foi o adversário que teve melhor, parabéns, fizemos o nosso melhor, mas o adversário hoje teve melhor. Ah pá, que isso acontece, caraças. Mas não, pronto, a desculpa é a arbitragem. Está certo.
Eduardo, e tendo em conta... que estava a falar agora, temos agora a passar mesmo para os pontos positivos e negativos. Consegues tirar alguma coisa positiva desta época do Benfica? Eu penso que o que tu tiras de negativo já está patente.
Negativo foi claramente isto. Epá, nós ao fim, nos últimos podcasts, não propriamente no último, mas alguns ali no final da época passada, início desta época, o que nós falamos é a questão do planeamento. Epá, eu comecei a época a falar do Jesus, eu era contra a vinda do Jesus. E não tem nada a ver com a questão do treinador. Eu gosto do Jesus, fui o melhor futebol que vi a praticar, não esta época, na outra passagem do Jesus. E a partir do momento que ele treinou o Benfica, para mim, e é um treinador que eu aprecio o trabalho dele, para mim é um treinador ponto final. Agora, com as virtudes e com os defeitos. Esta coisa que estávamos a falar, a questão da arbitragem, podemos olhar para a questão do Covid. O Covid em janeiro teve tudo, mas esquece-se que antes disso a gente já tinha feito uma falhada a Liga dos Campeões, por exemplo, ou para mim para a Liga dos Campeões. Ah, fomos superiores, o jogo foi só uma mão. Há sempre desculpa. Há sempre a desculpita aguda. Mas claramente um mau planeamento, 100 milhões não resolve tudo. E a questão da como falamos de algo em janeiro, barra fevereiro. Para mim, houve um mau planeamento da época. A questão, pensaram com o regresso do Jesus, com a contratação de nomes sonantes que eram nomes sonantes, que ia resolver só por isso, e esse o campeonato ia ser favas contadas. O Sporting com uma equipa de arrebentados, o Porto passa em grandes contratações esta época, só com um emprestado um bocado à última da hora, se estiver errado, para corrigir.
Exato.
Pronto, estava tudo encaminhado. Tínhamos o Darwin, que em vez de vir o Cavani veio o Darwin, pá, até a banda era igual, nacionalidade. Passou que tempo prático e depois fomos ganhando jogos no início, mas sem convencer. A questão da eliminação da Liga dos Campeões ficou mais ou menos tapado pelo início da época, sem jogar bem, mas a ganhar pelo primeiro lugar. Pronto, ok. Vá lá, vamos ver o que é que toda a gente comprou a desculpa de não ter havido segunda mão. A partir daí foi a situação depois do que aconteceu. Eu acho que não há grandes pontos a aproveitar desta primeira época. Acho que agora na segunda época é uma coisa que tem que claramente ser bem diferente, senão se isto continuar assim, os dois não conseguem chegar a dezembro. Sou pena do próprio lugar do presidente estar ameaçado. Ah, pá, e se o lugar do presidente estar ameaçado, ele vai pôr alguma cabeça a rolar antes de ser a ser pedida em bandeja. Deixa-me dizer assim um pouco as coisas mais metafóricas. Os dois jogadores, para mim, na minha opinião, que sobressairam do Benfica este ano, que se aproveita, pá, depois de um péssimo início de época, o Otamendi, pá, claramente foi o jogador que mais surpreendeu, na minha opinião. Pá, o Weigl acabou-se por... Pá, ao fim e ao cabo... Por comprovar um bocado o que se pensava dele, pá, já de meio para a frente da época, acho que claramente foi um reforço do Benfica. Ah, pá, e assim um bocadinho só em nota de rodapé, dos jogadores assim um bocadinho de. Que acho que acrescentaram muito ao Benfica, o Diogo Gonçalves, que acho que claramente que já ganha lugar no plantel para a próxima época, quando voltar o André Almeida, e vamos ver como é que será essa gestão, e o Lucas Veríssimo.
Não quer dizer que o André Almeida também venha, ou vem de uma lesão.
Não quer dizer que
tenhas o mesmo no André Almeida.
Sim, nem que sequer que continue no plantel.
É incrível como um jogador que passa a vida toda a ser criticado, depois sente-se a falta dele. Depois é uma das desculpas. É uma das desculpas para um insucesso durante a época. Aí falta-nos o grande André Almeida.
Sim, falta-nos o capitão. Não,
mas quando ele está lá, se for preciso, põe as culpas nele em algumas coisas que correm mal.
Assim. Nunca me ouviste. Podes ir puxar os podcasts para trás, nunca me ouviste andar por aí.
Estou a falar do Eduardo.
Sim.
Já também não estavas aqui.
Percebo perfeitamente o que estás a dizer. E no lado oposto, para mim há duas sensações desta época. Pai, não há como... Não há como negar Darwin. Epá, depois do início, bem prometedor, epá, esquece. Não... Falhou redondamente. A questão da adaptação. Eu vou dizer aqui uma coisa que para mim que salta-me completamente à cara. Psicologicamente, acho que o gajo é muito fraco. Epá, o gajo oscila demasiado. E vamos ver um bocadinho o que o gajo exterioriza a nível das redes sociais. E é muito. Epá, muito extremos. Ou muita felicidade, muita depressão. Epá, não me agrada, há coisas ali que não me agrada.
Jogadores de futebol também nas redes sociais é algo que também faz-me confusão. Acho que é uma distração. Pronto. É uma distração enorme para um profissional de desporto. Estar ali a se expor daquela forma à crítica e responder. É uma perda de tempo.
É isso. E depois bloqueia, suspende, não bloqueia, coloca bem privado os perfis, depois desabra os perfis, depois lamenta-se, depois chora e depois. Epá, França, muita montanha russa, na minha opinião.
Ele precisa daquela psicóloga do Weather para ele.
Olha, ele fazia efeito. E por outro lado também, opá. Que quero acreditar que é a adaptação, já na parte final da época já começou a aparecer alguns lampejos da qualidade dele, o Everton Cebolinha. Pá, na minha opinião, foi os dois jogadores.
Mesmo assim, o Everton fez bastantes assistências, eu penso que 8 ou 9 assistências ao longo da época.
Pá, não sei precisar, mas claramente foi um jogador.
A nível estatístico, ele até tanto tem um rendimento assim muito mau, mas realmente esperava-se bastante mais.
Eu penso
que o problema do Everton, quando eu vejo-o a jogar, eu penso que ele quer a bola sempre no pé. Pá, acho que é um grande problema dele. Ele não está disposto a ir buscar muita profundidade.
Tu na parte final da época, deixa-me dizer, no último terço de época, visto um Everton já um pouco diferente. Já não está aquela coisa de é ele mais 10, estás a perceber? E isso que retira-lhe um bocado a pressão. Começamos a ver já nos últimos jogos, não propriamente nestes últimos dois jogos, mas um pouco mais para trás, no último terço de campeonato, já se viu outro tipo de Everton, outra presença. E tem o Seferovic, acho que é incontornável.
O Seferovic, ninguém pode mandar o gajo embora.
Tudo mais do Benfica, tem o jogador do Benfica desta época, pronto. Já disse os dois maus, os dois menos.
Claro, não sei se perguntas para o Eduardo.
Tem, por acaso tem. E já que ele está a falar dos maus e dos menos, tu, quem é que é ou quem é que são para ti os jogadores que não têm espaço nesta equipa para a próxima época?
Boa pergunta.
Pergunta, não é, Carlos? Boa pergunta.
Pergunta que eu tenho uma ajuda, mas há ali um jogador que eu sinceramente não. Não percebo como é que ele está ali no plantel principal, que ele não está mais. E quando vejo ele jogar, sinceramente.
Eu não acho o Nuno Tavares mau jogador, eu acho ele bastante. Foi bastante mal orientado ao longo deste semestre, mas eu não o acho pessoalmente mau jogador.
Pronto, é a opinião pessoal, eu não vejo a qualidade ali.
Eu acho que ele não tem é concentração dentro de campo, porque ele tecnicamente não é nada mau e ele consegue correr o flanco todo. O problema dele é perceber é aquelas paragens mentais que eu penso que ele tem. Ele comete erros mesmo às vezes de posicionamento e de... Pronto, eu estou aqui a defender um gajo do Benfica, mas é tal coisa. Eu pessoalmente não o acho mau jogador sob o ponto de vista técnico e físico, e penso que o problema dele é saber o papel dele e as movimentações e isso. Epá, às vezes isso é mais importante do que as outras coisas. Quer dizer, no caso dele, se calhar, por isso é que estás a ter a sua opinião em relação a ele.
Não concordar com isso. Eu não concordo. É assim, tu fizeste duas perguntas, não. Portanto, ou tens mais alguma, Carlos, que assim eu posso entroncar tudo e já
A outra é por causa dos emprestados. Achas que há algum jogador que se evidenciou e que possa voltar a ter um papel importante aqui?
E o Nuno Tavares. É assim, na relação ao Nuno Tavares e o Rumo Já. Na minha opinião, o Nuno Tavares, como outros jogadores que poderiam aparecer, que não apareceram este ano, mas outros jogadores que poderiam aparecer, é tal questão. Quando tu tens uma equipa que não está bem, tudo corre mal. Tu tens vários gajos no Sporting que podiam ter corrido muito mal se fosse numa fase em que as coisas não tivessem corrido tudo bem. E acho que pode muito bem acontecer isso. A gente pode pegar um bocadinho na situação do Porto. Ajuda-me, Romário Baró. Sim. O gajo está muitíssimo bem.
Exatamente.
A equipa cai, ele entretanto lesiona-se. Por acaso a equipa decai um bocado. Ele quando regressa, a equipa já não está tão bem e ele nunca mais consegue entrar. E eu acho que é um bocado isso. Eu acho, honestamente, que é um bocado isso. E o Nuno Tavares não é claramente a primeira opção, tem que ser claramente a segunda opção e tem que, num contexto um pouco mais favorável. Por exemplo, a situação do Diogo Gonçalves, já tem outra história que o Nuno Tavares não tem. Eu acredito que Diogo Gonçalves, Nuno Tavares, se vocês não quiserem buscar mais um nome assim de claramente caras, Gonçalo Ramos, eu acho que os jogadores, ou tu és um Félix, ou tu és um Renato, ou tu és um gajo que chega aqui, meus amigos, cheguei chegando, como diz a música, tens que ganhar este leque no outro clube. E acho que o Diogo Gonçalves foi exatamente o que aconteceu. Foi, o ano passado esteve a jogar no Famalicão, faz muitos, muitos jogos no Famalicão, vem com outro tipo de chaleca. Às tantas, se fosse o Diogo Gonçalves, há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, não teria aproveitado estas oportunidades. O gajo teve calma, ele soube aproveitar. Houve a situação do Gilberto, que pá, claramente andou ali a ser forçado um bocadinho a posição do Gilberto, e o gajo teve sempre calma, e na altura que o gajo entrou, nunca mais saiu da equipa, e acrescentou valor, com erros ainda, claramente com erros, mas a questão é, o patamar que ele está hoje, não é o patamar que ele estava há 2 anos atrás, vindo da equipa B. Percebes? Eu acho que poderá acontecer isso. E pegando nessa situação, e eu já vou quem é que não tem lá no plantel, pegando nessa situação dos emprestados, claramente há 2 nomes que me saltam, claramente. Ouvi, isso é de caras. Jota, esquece. Um empréstimo completamente desaproveitado. O gajo que está no Fenerbahçe, não no Fenerbahçe, no Galatasaray, o Jetson, pá. Sim. Fiz uma segunda parte de época muito boa, sempre a jogar titular, segunda toda. Cheira-me que numa das opções de contrato para ir para lá, o Benfica obrigou eles a pagar se ele não jogasse. O que não concordo muito, mas para o desenvolvimento do jogador, neste caso do Benfica, do futebol português, fui uma boa jogada. Os gajos quiseram, acho que salvo segundo se falou, o gajo, se não jogasse, tinha que pagar. E o Florentino, acho que claramente são os únicos dois gajos que vão conseguir ter lugar. O Florentino, porque era uma aposta do Jesus e não teve a coragem que o que a gente estávamos agora a falar, o... Estamos a fechar agora o nome. Graças.
Diogo Gonçalves,
de esperar pelo seu timing, é que possivelmente o gajo teria de conseguir aproveitar numa altura em que nem o Tarab estava bem, nem o Weigl estava bem, nem estava também bem o Gabriel. E ele ter aproveitado ali uma sequência de um dos jogos e ter pá, colado. Eu acho que ele já, na época passada, já tinha pouco. Para calçado bem pouco, e nesta época fui um bocado naquele receio, fui para a França e não correu bem. Portanto, das minhas...
Ele jogou sequer em França, eu penso que ele não sequer teve muita utilização.
Ele jogou pouco. No início foi aposta, só depois, entretanto, perdeu o comboio.
Ele foi para o Mónaco, não foi?
Mónaco, perdeu o comboio.
Fez um meio campo com Fabregas e Golovan e esse gajo.
Depois, em relação a quem não tem lugar no plantel, eu acho que o plantel benfiquista vai apanhar uma bela razia. Por exemplo,
poça, mais eu, mano.
Acredito. Deixa-me só seguir um pouco pela cabeça. Guarda-redes, o Vlaco Dimos não tem como continuar. Na minha opinião, perdeu completamente o espaço depois daquela entrevista. Portanto, há alguma coisa que tem que acontecer ali. Ou promovem o Sevilar, a segundo guarda-redes, e vão buscar mais alguém das camadas jovens para ser guarda-redes. Ou o titular da equipa B está sempre um bocado de reserva para a equipa principal. Uma ideia. Uhum. Depois, no defesa centrais, o Jardel, esquece, arrebentou já, não tem a mínima hipótese já de continuar sequer. Pá, até ontem na final foi o Morato que jogou em vez do Jardel, portanto...
Fiquei surpreendido a ver isso, quer dizer, pensei, não estava nada à espera.
Yeah. Portanto, na minha opinião, o Jardel vai sair e ficará o Morato na equipa principal. Vamos ver o que acontece com o Ferro. Pá, não me acredito. Se ele já na altura estava no plantel, o Jesus pedia tanto o Lucas Veríssimo. Não acredito. Meio campo, tu tens ali dois, três gajos que eu não consigo perceber o que vai acontecer. Serve. Pá, não
está a falar há tanto tempo para vender o Sérgio.
Não seja ser o Sérgio numa fase em que ele está bem, podíamos fazer algum dinheiro com o gajo, agora não sei se vai conseguir fazer. O Chiquinho, não sei o que vai acontecer. Claramente não é um jogador que eu acho que o gajo...
Esse parece que ainda vai bater ao Braga.
Pode acontecer. Eu acho que é bom jogador. E depois tens ali dois casos que são casos pequenos. O Samari está lesionado, pá, tem contrato mais longo, mas... Não acredito sequer que conte muito, portanto, mas poderá continuar no plantel. E depois o Gabriel, que acho que perdeu completamente a embalagem. Pá, vamos ver se vem o gajo do Braga, que também agora ficou completamente o nome. Defesa central, o meio do centro do Braga de ontem.
É um rato, não é?
Aos Murati. Pá, poderá acontecer. Agora, e depois na linha da frente, epá, não, acho que não vai haver grandes alterações na linha da frente do Benfica.
Acho que não é preciso também.
É assim, vamos ver o Pizzi e o que vai acontecer. Vamos ver o Pizzi, o que vai acontecer agora. Acho que não há necessidade de grandes contratações. Aproveitar um bocado esses que eu te disse, o Jetson, e o Jetson pode muito bem ficar no lugar, entre aspas, no lugar do Chiquinho. Vamos ver se troca por troca a nível do número do plantel pode ser de outro tipo de resposta. Ah, pá, e arranjar alguém para o lugar do Servi, porque claramente o Servi não calça com o Jesus. E na linha da frente, é assim. Temos que aproveitar o gajo que estava no Tottenham, estás a perceber? Portanto, isso tem que ser aproveitado. E é um gajo que o Vinícius tem golos. Tem golo, pá, não é um gajo de 30 golos ou 40 golos por época, mas é um gajo que foi o ano passado no marcador do campeonato. Acho que tem que ser aproveitado. Portanto, o melhor do campeonato, ou do Benfica, agora posso estar aqui a fazer confusão. Tem que ser aproveitado. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, pá, fiquei um pouco... Acho que vai haver muito mais alterações a nível do Benfica, disse. Ah, na minha opinião, pronto. Carlos, estou esclarecido. Estás esclarecido?
Ok. Sim, perfeitamente.
Eu só tenho mais uma pergunta para ti, porque o Carlos já falou do plantel. Tu, resumindo isto, achas que, no fundo, tudo o que se passou na pré-época do Benfica e esta construção assim um pouco desbarate... achas, és da opinião que foi um esquema do Luís Filipe Vieira para garantir a vitória das eleições e que
eu acho que ele ao passar o cheque em branco, na prática o cheque em branco não foi, mas o gajo colocar 100 milhões ali à disposição, o gajo claramente foi, pá, temos que arrancar rápido, bem o campeonato para conseguir não ter grandes paranoias a nível de... Porque os adeptos são um bocado emotivos, estás a perceber? E eles querem... Eles não querem saber se o Vieira está a ser acusado ou não. Eles querem saber. No final do campeonato, se estamos em primeiro ou não. Se o gajo vem primeiro, eles são-se completamente agarrados. Se o gajo está a usar o Benfica como manto, como escudo protetor ou não, estás a perceber? Eles não estão para aí vereados. É a minha opinião geral. Eu acho que o mau planeamento foi a questão de o Vieira estava refém com a má época. Ele corria o risco de entrar nesta época, se não entrasse bem no campeonato e como se as europeias, que foi um bocado o que aconteceu, corria o risco de virar-se contra ele um bocado nas eleições. E ele ia buscar o Jesus vem e disse: ok, muito bem, eu saio daqui do Flamengo, onde sou rei, senhor, e de um atchim dá um tufão no outro lado do mundo, mas vou para aí com as condições todas. As condições que eu quero são estas e estas. Tanto é que o gajo com 4 centrais ou com 5 centrais conseguia buscar mais um central. Não tem questão em qualidade do gajo. Não tem questão em qualidade do gajo. Mas claramente acho que o Vieira está um pouco refém da opção de buscar Jesus. E aquela pompa e circunstância, pá, foi tapar um bocado o sol com a peneira da má época passada, de perder o campeonato, da forma que perdeu. Pá, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim.
E o que é que o que tu querias, o que tu gostavas de ver mudar no Benfica, então é óbvio. Assim, de mais de critério nas contratações e...
Não, pá, é uma coisa. Eu esperava uma coisa e que era tão simples quanto isso, que é, depois do campeonato, já à tarde, entre aspas, para lá de perdido, que não continuasse a ser uma batalha na mesma tecla, toda a gente sabe o que aconteceu em janeiro e tal, toda a gente sabe, pronto, ok. O Braga, o Nacional, quis adiar o jogo, e no início da época o Sporting teve um jogo adiado por causa da questão do Covid, não tinha tantos casos, sempre uma questão da desculpa. A altura da desculpa era naquela altura, é dizer, nós não vamos comparecer, terem-nos pontos, mas a situação tem que ser igual para todos. Epá, essa situação era uma coisa, estás a perceber? A partir daí, não é depois de estar o campeonato perdido, é que vamos assumir, a dizer que os outros foram beneficiados e nós não. Epá, é assumir responsabilidades. Na minha opinião, é assumir responsabilidades. Se eu acredito que o Benfica vai, com o Jesus ou com o Vieira, vão assumir responsabilidades.
Continua esse seguinte. Pronto. Opa. Está encerrado o Benfica, então, por agora. vamos falar do Porto, um pedacinho, até porque nós no último podcast estava o Porto a tentar ainda chegar à final da Liga dos Campeões. É a minha primeira pergunta para o Carlos. Tu, vendo bem como se desenvolveu a Liga dos Campeões, estás um pouco desiludido que o Porto não tenha conseguido chegar mais além? Ou seja, pronto, o Porto já conseguiu algo bastante, tendo em conta os altos e baixos que o Porto sofreu esta época, já foi algo bastante bom ter chegado onde chegou. Mas vendo como decorreram as coisas a seguir, será que o Porto não podia ter sonhado chegar à final?
Sim, até tendo em conta o. E nós falámos, não foi no podcast, mas foi à parte do grupo, que o Chelsea não foi assim tão superior na.
O Chelsea não foi superior em jogo jogado?
Foi superior porque marcou
o Porto, pronto, não, okay.
Ou seja, pá, em relação ao que se calhar as pessoas estavam à espera de ver o Chelsea muito superior, e até porque na Liga Inglesa, depois do Thomas Tuchel, depois de ir para a Inglaterra, conseguiu grandes resultados e já estavam à espera de um grande Chelsea e não foi isso que aconteceu, mas... Agora o Porto saiu e agora o Chelsea está na final, portanto pode ser que sirva de consolo o facto do Chelsea ganhar a Champions. Já podem dizer que perderam contra o atual campeão.
Vou mandar uma aposta de pescada para aí. Pá, falar a questão, o Porto deu muito bem ter chegado à final, o Chelsea, isto, o Chelsea, aquilo. Faz lembrar uma coisa: se eu for jogar um jogo de FIFA contra ti, tu, por uma questão de coitadinho, não vais massacrar, tu vais dizer, eu vou ganhar o jogo, também não vou perder, não vou ser humilhado, eu vou ganhar o jogo, mas tipo, vou marcar e depois vou deixar ele focar a bola, vou deixar ele jogar um bocadinho. Caraças, não, eu acho que não pode ser mais papista que o Papa. Na minha opinião, essa questão do Chelsea é uma não questão, Fónix. O Chelsea é claramente melhor e nem preciso jogar para ganhar. Pô, é a minha opinião.
A verdade é essa, eles foram tão matreiros, tão inteligentes, que não precisaram de ser muito superiores.
Pronto, é verdade. A minha opinião é verdade.
Aproveitaram os erros.
As opiniões são opiniões. Eu acho que, pronto, se calhar fiquei aquela ilusão de querer que as equipas portuguesas façam o melhor possível, que saigam um pedacinho. E não vejo assim tanto o Chelsea ter tido, mas pronto, é tal coisa. Por um lado, isso até pode, mais provável é que tenha sido assim. Mas um gajo que é um sonhador, sabem como é que é.
Sim, mas por outro lado dá uma certa esperança, porque, enfim, há sempre aquela ideia de que, e é um bocado verdade, porque há uma grande diferença dos clubes portugueses, sobretudo para a língua inglesa, espanhola, alemã e francesa também, e o Porto mostrou que nas condições, em condições favoráveis, um clube português pode conseguir chegar se calhar uns quartos, meios de final, o que já é muito bom.
A minha segunda pergunta para ti, Carlos, é mais ou menos aquela que fizeste ao Eduardo: porque é que alteravas no plantel do Porto neste momento? Para a próxima.
E tanta coisa. eu acho que as mudanças vão depender, para já, da permanência no treinador, não é? Foi hoje notícia que ele pode estar de saída para o Nápoles. Mas, independentemente de estar aqui a fazer já as jogadas mentais, se ele vai sair ou não, acho que um ponto fraco do Porto é claramente os laterais. Tanto o Zanussi como o Manafá mostraram que não estão à altura do que se pede um lateral para um clube grande. Apesar do Zanussi nem ter estado mal em alguns jogos na Champions, mas durante a época teve jogos péssimos. E o Manafá também, apesar de ter, acho que evoluiu bastante no Porto nos últimos anos com o Sérgio Conceição, mas eu acho que ele não pode dar mais do que isto, e isto que ele dá é muito pouco para o que é preciso. E depois vai depender sempre de, não é, se há ou não saídas, porque de resto acho que o Porto está mais ou menos bem servido.
Eduardo, tens perguntas a fazer ao Carlos? Eduardo!
Desculpa lá, está a me ouvir?
Sim.
Não, a pergunta principal que eu quero fazer para o Carlos, esta primeira vai: quem é o treinador que tu queres?
Ora, boa!
É o treinador que eu quero. O que eu quero, por mim, acho que os portistas precisam de ser, querer aqui outro treinador. Acho que o melhor treinador que pode ter neste momento e para a próxima época, e para as próximas, é o Sérgio Conceição.
E também penso que sim.
Há sempre muita contestação e houve, eu também fui um dos adeptos que não, que a determinada altura não achava que ele era o melhor treinador para o Porto. Mas fomos a ver e fazer aqui uma avaliação do. Ele está, se não me engano, acho que há a quarta época, portanto, fez quatro épocas seguidas. Ele chegou ao Porto, se calhar uma das piores fases do Porto nos últimos 10 anos, vá, talvez, ou mais. No ano em que o Porto, salvo erro, não, até acho que nem comprou nenhum jogador, se bem foi algum a zero e o resto foi emprestados, e o Porto consegue ser campeão nesse ano e sem investimento praticamente nenhum, e em 4 anos foi campeão de 2 anos. Eu acho que o saldo é até bastante positivo, mas não gostar da forma de ser dele, e aí também, acho que já sabem a opinião, não é? A forma como se me manda vir com os árbitros, e enfim, é vergonhoso. Mas a verdade é que ele mostrou resultados, e este ano não. Nos anos em que ele teve na Champions, a equipa soube-se mostrar bem. Portanto, para mim, acho que é o Sérgio Conceição é o melhor treinador. Agora, se tu me perguntares,
ok,
o Sérgio Conceição, quem é que deve vir, não é?
Quem tu queres? Quem é o teu treinador?
Há um treinador que eu gostava de ver, que é o Leonardo Jardim, no Porto. Agora, não sei se ele quer vir, não sei se o Porto quer.
Quem são os treinadores que estão disponíveis e que podem vir para o Porto?
Existem vários. Temos também o Vitor Pereira.
André Villas Boas.
André Villas Boas acho que está agora mais dedicado ao rally do que propriamente ao futebol, portanto não dá para aqui mentir.
tu falaste que o Vitor Pereira é bicampeão.
Exatamente. Foi campeão logo a seguir à cidade do André Villas Boas.
Exatamente.
Tem o Nuno Espírito Santo.
Ei, não acredito.
Sim, mas penso que o Nuno Espírito Santo tem marcado.
E o Luís Castro, não é? E o Paulo
Fonseca? Sim, é o Luís Castro. O Luís Castro ainda está no Shakhtar, acho.
Ainda está? Ah, ok. Pensei que ele tinha saído.
Por acaso não sei. À época não correu lá muito bem.
Olha, e o Pedro Martins?
Deve estar no Olympiacos, não?
Ele não ia sair? Eu ouvi qualquer coisa a dizer que ele ia sair de lá.
Não sei.
Acho que renovou o contrato até.
Ah, ok. Então, eu tinha...
Queria renovar o contrato.
Mas pronto, o Domingo é isso. O melhor treinador para mim é o Sérgio Conceição, saindo, talvez, o Leonardo Jardim. Vamos lá ver.
Muito bem. E a questão, a pergunta que eu estou a fazer é, pá, para mim, impõe-se. O que é que aconteceu novamente no nível do Porto? A nível, pá,
a nível interno?
A nível interno. Pá, é, outra vez às confusões internas. Pá, não. Esta situação do Nakajima, a situação do. Agora estou a mexer o nome do jogador. Completamente fechei o nome do jogador. Que fui agora vendido.
O Marega.
Marega, exatamente. Fónix, agora estava-me a buscar outro nome. Pá, outra vez, como é que é possível?
É verdade.
Como é que é possível? Depois de que a gente pensava, eu pelo menos pensava que a situação do renovação do contrato do Otávio estava tudo salvaguardado e estava tudo orientado, exatamente a mesma coisa. Pá, o que é que aconteceu?
É, eu também gostava de saber o que é que aconteceu. Isto é já.
O Nakajima saía. O Nakajima saía zero, desculpa.
Não, eu acho que está emprestado. Acho que foi emprestado.
Ok.
Não deve estar a
falar. Estava a falar do jogador que custou à volta de 20 milhões e. Pá, ali negócios estranhos, não é que eu gostei muito.
O Paulo, eu penso que o Paulo deve estar por dentro. Eu, a situação que agora, o Porto agora foi, teve lá, pá, fizeram buchas ao Olival.
Ah, ok, desculpa, eu vi essa notícia.
Eu não estou a dizer, calma aí Carlos, eu não estou a querer dizer isso que exclusivo do Porto, não é nisso.
Sim.
Mal. Mas qual a tua opinião em relação a isso tudo?
Acho que é pior do que má gestão. Isto são erros atrás de erro. Quando já falámos várias vezes sobre isso, depois da saída do Herrera e do Brahim e a zero, não é? Não pensávamos que, ok, vão ser os últimos e daqui para a frente não vão cometer os mesmos erros. Repete-se o mesmo erro. E depois são tantos casos. É complicado. A minha resposta é complicado.
É complicado. It's complicated.
E os desmaios do Porto desta época?
Não percebi?
E os desmaios e menos do Porto desta época? Como é que...
Sim, é verdade. Os mais... estou assim, de uma forma geral, acho que o grande ponto positivo foi mesmo a boa campanha na Champions. Os dois jogadores que eu acho que se destacaram, o Sérgio de Oliveira, claramente, foi o patrão da equipa, apesar de no final da época já estar numa fase descendente, o que também é normal, porque estamos a falar do jogador que chegou praticamente sempre foi... E esse é um problema sempre do... Já vem sendo o Sérgio Conceição, que espreme os jogadores até o... Como se costuma dizer, até o tutano, e vimos o Sérgio Oliveira, foi um deles, o Otávio também, o Corona, já completamente reventados no fim da época. Se bem que isso também tem o Marega. O Marega não foi só, não foi.
Eu ia perceber como é que o Marega, como é que ele pensa que o Marega tem tanto som para dar, mas pronto.
É o físico dele, ele olha para ele, isto corre aqui. E o outro também, além do Sérgio Oliveira, o Taremi. Acho que foi claramente um dos jogadores que destacou. Os dois menos. Como ponto negativo geral da época foi claramente as taças internas, tanto a Taça da Liga como a Taça de Portugal. Colocas as taças à parte, porque o campeonato não ganhou, mas e não pode ser positivo, mas acho que as taças foi mesmo, podia ter feito mais. E os jogadores menos, para além do Marega, que fez uma péssima época, para mim também o Danucci estava pronto. Acho que não estou, que não tem convidado. Eu prefiro nem falar dele, porque não faz parte.
Okay. Não vi o gajo lá.
Pior que ele queria seguir até de janeiro embora. Cá para mim já fui.
Ele chegou ao Porto.
Acho que sim.
Chegou.
É verdade.
E vê uma coisa, Carlos, e sei que já gastei as minhas perguntas, e para a próxima época, o que é que tu acreditas a nível de mudanças a nível de planta do Porto? O que é que achas que poderá, que poderá acontecer? Existe alguém claramente, tipo, top 3 claramente que não vai continuar na próxima época, ou nem por isso?
É complicado, mas eu, na minha opinião, acho que o Zanussi não tem lugar ali naquela equipa.
Mas já acho que é no banco?
Que... Sim, no banco talvez, mas acho que não tem capacidade para ser titular. De resto, quer dizer, posso olhar para a plantela e se calhar há jogadores que não foram tão utilizados e que vão embora. Agora não há assim nenhum que, olhando para ali, que vejo. Eu, por exemplo, o Tony Martínez, que era um jogador que passou a maior parte da época ao lado, apareceu agora bem no final e pronto, acho que da forma que apareceu também vai estar lá para o ano passado, para o próximo ano.
Não é que ele apareceu tão bem na parte final da época, não coloquei em questão porquê que não apareceu mais vezes?
Pois, é verdade, Evan Nilsson, até podes dizer a mesma coisa do Evan Nilsson, não?
É, portanto, um como o outro não tiveram grandes oportunidades. Eu lembro que eles apareciam para aí nos últimos 5 minutos, 10 minutos, quer dizer, não dá, tens de ser um fora de série para te mostrar em 5 ou 10 minutos.
Concordo inteiramente com o que estás a dizer. Concordo a 100% em relação a isso.
Pronto, temos mais alguma coisa a falar sobre o Porto ou podemos ir para falar dos campeões nacionais?
Olha, eu só vou dar uma deixa antes sequer de chegarmos aí aos campeões nacionais. É um bocado de introdução. A gente nas últimas duas épocas, há 2 anos foi o Porto que perdeu o campeonato, o ano passado foi o Benfica que perdeu o campeonato. Porque é mais fácil esse de coisas que perderam do que os outros que ganharam. Mas isso é o que falamos disso.
Não, mas da forma que aconteceu até foi um bocado por aí.
E o quê?
Da forma como decorreu o campeonato foi mais perder do que ganhar.
Mas a questão é que ninguém diz, não, os outros foram melhores. Realmente nós fomos incompetentes e falhamos em pontos chaves, mas não para que. Mas percebeste o que é que quis dizer, não propriamente.
Sim, claramente.
O que ganhou foi os outros que perderam, porque é mais fácil sempre desvalorizar o trabalho dos outros. Mas, por exemplo, a questão é que este ano, isto é apenas um primeiro comentário, eu não acho que se possa sequer apontar isso. Acho que claramente o campeão este ano foi a equipa, foi mais regular e foi merecido, não foi alguém que eles ganharam, da forma que ganharam e como ganharam, isso é outra questão que a gente vamos chegar lá daqui a bocadinho, mas eu acho que isto ainda se pode colocar essa questão, não é só a minha opinião, não sei se me partilhas a mesma opinião, Carlos.
Sem dúvida, concordo completamente, acho que é isso mesmo.
Ok, top.
Apá, então podem começar com as perguntas que estou pronto para responder, pá.
Então eu começo já.
Podes começar.
Foi a equipa que ganhou ou foi o treinador? Foi a equipa que ganhou ou foi o treinador que ganhou?
A resposta óbvia é dizer que o treinador não dá pontapés na bola, mas eu acho que tenho que admitir que se calhar os 2 milhões que o Sporting ainda não pagou por eles foram bem investidos.
Que não pagamos, não me chateias com essa merda, vá, siga para mim, não pagamos ainda, portanto, não me venhas com merda, siga.
Não, foi o que eu disse, os 2 milhões que ainda não pagamos por
ainda
ele.
Ainda não pagaram.
Foi o que eu disse. Não, mas ele, penso que, e pelas palavras até que o Varandas disse aqui há dias, foi do género, bem e salva-me, basicamente. Tipo, eu entrego o Sporting nas tuas mãos, uma coisa. Parecia que até. Se bem que. Pronto. Ele parece que chegou lá e disse as coisas que gostava de alterar e não sei o quê. E penso que. O que ele fez bem, o Ruben Amorim, foi ele conseguir criar ali um espírito de grupo, não só entre o plantel, mas entre o staff e tudo o que contribui para ter ali uma boa equipa. E outras coisas alteraram no Sporting. Um grande benefício também esta época foi o facto de não haver público no estádio, porque os adeptos do Sporting conseguem ser um pedaço de toscos e à mínima coisa de destruir o próprio clube. Com críticas e lenços brancos e essas coisas todas, mas o Sporting mudou um pedacinho até a forma como, não sei se o Benfica e o Porto têm a mesma coisa, mas o Sporting tem um canal de YouTube em que todos os dias sai um vídeo de alguma modalidade e não sei o quê, e penso que eles assim conseguiram vídeos, até tem um podcast e tem vídeos em que eles mostram um pedaço dos treinos e o ambiente dentro dos hotéis, as coisas que muitas vezes não se vê dos clubes, e eles mostraram, criaram de certa forma, para mim, como a Deip, nunca me senti tão próximo do Sporting e nem sequer tive. Pronto, o facto do Sporting estar a ganhar também ajuda, mas aqueles vídeos, se eles perdessem o jogo, se calhar um gajo pensava, pá, pronto, mas isto não. Era mais difícil de criticar, porque quando tu ouves um podcast do Knight ou do outro jogador a explicar o percurso de vida deles, pronto, epá, é um pedaço complicado de estar aqui quando tentas ter aquela compreensão sobre a pessoa que está atrás do jogador e a pessoa que está atrás do que tu vês na televisão. Se calhar tens um pedaço assim, mais de contenção a começar a criticar de forma desenfreada como muitos adeptos do Sporting fazem. Mas eu penso que criou-se ali um ambiente na equipa que eu espero que não desapareça, por exemplo, quando o Ruben Amorim sair, porque se o Sporting continuar a ter bons resultados, imagino que hajam outros clubes que queiram oferecer o trabalho a Ruben Amorim, e espero que o Sporting como clube aprenda tudo o que se passou aqui nesta época, que entranhem e que passem a fazer disso a cultura do clube. E não sei se respondi à pergunta.
Para mim, claramente.
Ah, ok, desculpa. Porque eu entusiasmei-me e pensei que ia fazer um discurso aí.
Estava só de notar bem. Normalmente os adeptos são o 12º jogador. Neste caso, o Sporting, ou não ter adeptos, começava o jogo com 11 contra 11, não era com 10 contra 11.
Exato. Eu até costumo, porque eu ainda vejo às vezes comentários de pessoal que parece que não quer admitir que o Varandas fez aquele investimento, e até o facto do Varandas durante a maior parte da época ter calado o bico em algumas situações, se bem que quando ele abre a boca,
não é bem o caso do Varandas, o gajo consegue não calar-se bem, não está bem calado quando está a ganhar. A questão é que o fácil, ou é mais fácil falar, quando estamos a ganhar, deixar de dar o palco.
Exato, é mais fácil de jogar póker quando tens a mão cheia de doses.
Claro, exatamente. Pronto, é mesmo isso que eu queria dizer. Mas não é bem o caso dele, mas sim. Mas eu percebi, eu compreendi o perfeito do que eu estava a querer dizer.
Yeah. Pronto, opa, e penso que, no fundo, o que o Sporting conseguiu fazer este ano foi criar uma equipa, não só no plantel, mas até com o staff e... O Hugo Viana até a época passada era críticas acima de críticas, com más contratações e não sei o quê. E agora tu vais ver, todas as contratações foram mediadas pelo Hugo Viana. E qual foi a contratação que o Sporting fez correr mal? Estás a perceber? No início da época, e quando via os jogadores que iam entrando, eu via, Adan, pronto, não é o super guarda-redes, mas, epá, é um... Que tem experiência, não sei o que é o que precisa. Fedal, pronto, não é um super defesa central, mas é um gajo que parece competente. E depois, claro, o Porro e essas coisas assim. E epá,
porra, sim, eu estou muito do Porro, caramba, porra, não conheces o Porro,
não. Porra.
Eu não conhecia, eu pelo menos eu conhecia, pá, tenho
não, que... eu tipo, o Porro, e por acaso sabia de algumas coisas. Do FIFA, mas pronto.
Sim, isso.
Que eu tenho potencial.
Não.
Mas pronto, rapaz, é a tal coisa. Não se pode, a nível de trabalho de background, trabalho do clube em si, acho que não tem um dedo a apontar. E até nas outras modalidades todas, o Sporting como clube, em tantas outras modalidades, ou foi campeão, ou ficou em segundo lugar. Tipo, agora perdeu com o Benfica nos femininos, mas campeão europeu de futsal, opa, campeão europeu de hockey patins, opa, essa coisa. O Sporting parece que arranjou ali um ambiente no clube em si, de trabalhar bem. E não, se calhar... não dirigir tudo para os resultados, mas esperar que os resultados acompanhem o bom trabalho, que acho que se calhar alguma coisa falta a bastantes clubes, e faltou claramente ao Sporting durante 19 anos a nível do futebol. Foi trabalhar bem e então a seguir tirar os frutos do trabalho.
E só agora, para terminar as minhas questões ao teu Sporting, e antes que tu digas os seus dois momentos do Sporting, destes jogadores, que plantel para a próxima época? O que é que achas que vai haver muitas mudanças? O que é que tu acreditas?
Eu penso que vai depender um pouco destes dois europeus que vêm agora de sub-21 e do europeu, porque imagina que por algum milagre o Pedro Gonçalves aparece-me a titular na seleção e não acredito que ele na próxima época esteja no Sporting. E se a seleção jogar bem, não é? Agora são tudo muito, muito cheios. Mas tem aqui jogadores claramente o Porra parece que vai se manter, até porque ele tinha um empréstimo de duas épocas. Mas tem ali jogadores que tem ali jogadores que por exemplo o Nuno Mendes é um jogador que ainda é bastante jovem, ainda comete bastantes erros, mas vê-se aquele jogador a jogar, vê-se bastante potencial, capacidade física, corrida e a nível de capacidade técnica é um jogador bastante bom, de cruza bem, remata bem. Pronto, tem algo à semelhança do Nuno Mendes, o que disse, apesar de ter algumas paragens mentais, calhar não tão evidentes como as do Nuno Mendes, do Nuno Tavares, tão evidentes como o Nuno Tavares do Benfica, mas e claro que ele beneficia quando a equipa tá, do Sporting está tudo engrenada, não sei o que, claro que é muito mais fácil, o Nuno Tavares está inserido num ambiente mais coisa. E pronto, opa, pois tem jogadores que podem sair e se fizerem o mesmo trabalho a nível de comatar os jogadores que saírem e fizeram o mesmo trabalho como fizeram para esta época, pois que, claro, Pedro Gonçalves não aparece. Um gajo perdeu o ano passado o Bruno Fernandes e fui buscar o Pedro Gonçalves, que à partida não ia ser tão bom como o Bruno Fernandes, e agora, se calhar, arrisco-me a dizer que em certos aspectos do jogo ele é superior ao Bruno Fernandes.
Oh, Nix, tu estás de fogo, coitadinho, troca-me de outros.
Eduardo, isto é, a nível de jogar com a equipa, tabular e precisão de passe, ele não tem o poder de fogo do Bruno Fernandes, mas a nível tem outros aspectos em que ele e o psicológico do Bruno Fernandes, aquela determinação, não aparece em muitos jogadores.
Ele vai a equipa para a frente, não é? Aliás, às vezes, quando ele chegou ao United.
Exato, mas a nível de ligar os sectores da equipa e a nível do passe, e penso que ele é mais criativo e mais preciso do que o Bruno Fernandes. Nesse aspecto, no resto, sim, é preciso estar aqui. Mas ele também finaliza bem.
Eu não sentia, nesta época, não sentia falta do Bruno Fernandes. Não. Eu percebo que estava a brincar.
Porque eu penso que na sessão fazer perguntas sobre o Pedro Gonçalves, mas a nível do Pedro Gonçalves, o que eu tenho a dizer, ele começou a época a jogar ali na frente e ele, pronto, é que ele engrenou e ele marcou bastantes golos, e a partir do momento em que ele começou a ser bastante marcado, viu-se lá desaparecer um pedacinho, e se calhar, pronto, um jogador às vezes não consegue manter aquela forma sempre a época inteira, torna-se um pedacinho difícil. Mas chegou ali a uma altura da época, e fui principalmente depois do Paulinho vir para o Sporting, com o Ruben Amorim começou a experimentá-lo no meio campo e pensei, epá, este gajo no meio campo, este gajo tem mais pinta de finalizador, mas aí vi-se a capacidade dele de como médio e como jogador de ligação entre setores e aí que vê, epá, este gajo é mais do que um gajo que está ali a aproveitar oportunidades para marcar golos. Este gajo consegue ser útil para a equipa em mais posições do que na frente de ataque, e acho que isso aí é que eu fiquei convencido que ele era mais jogador do que eu estava à espera.
E para mim, epá, eu já levanto já ponto, não sei qual de vocês, para mim é o Joker da época, não é o MVP da época, para mim é o Joker da época, é a revelação da época. Acho que claramente foi o jogador, para mim, revelação. Não acho que seja o jogador da época, e já lá vamos, quando for essa altura, mas para mim é claramente a revelação. Acho que.
Bem, sim.
Eu não dava tanto. Pronto,
okay. Eu até, para mim, o jogador que eu. E por acaso ouvi o podcast, aqui, o primeiro podcast desta temporada, eu fui ouvir. E o jogador que critiquei, se calhar de forma... a única contratação que critiquei assim mais exuberantemente foi do Nuno Santos, e epá, ele demonstrou também ser um jogador bastante útil, apesar de não ser um super jogador, mas um jogador dedicado, determinado e com esforçado, epá, às vezes. Foi uma coisa com o Cláudio, um amigo meu, já me disse, dizia-me quando o Varela estava no Porto: pá, porque é que joga o Varela e não joga um gajo, se calhar, tecnicamente superior ou melhor, não sei o quê? Eu, porque é que o Oswaldo, na altura, aproveitava no Varela? Porque ele sabia o que esperar do Varela. E o Nuno Santos é um jogador de um pedacinho... O Nuno Santos vai-te dar, não vai ser o melhor, mas ele vai ser consistente e vai-te dar sempre aquele esforço e vai-te dar sempre aquele nível. E tu podes sempre contar com
aquilo. Jogadores fiáveis.
Exatamente. E o Nuno Santos... Epá, teve alturas que ele foi para o banco e não sei o quê, mas epá, quando ele entrou, tu vias, até podia jogar mal, mas tu vias que ele estava a se esforçar e a dar sempre o máximo dele. E pronto, epá, e agora, se isso é e o jogador que é mesmo assim, se é o efeito que aquela equipa estava, aquele espírito de equipa que havia ali, epá, aí a questão é um pedacinho outra, mas epá, notou-se. Também nesse jogador, e até no Tabata, foi outra contratação. Para que é que o Sporting vai buscar este gajo? Mas pronto, não foi o jogador que destacou-se mais durante a época, mas foi um jogador que também, quando foi chamado, da forma como o pôde, tentou beneficiar a equipe. Pronto, e ainda vão pôr a longo arma.
É a diferença da equipa ganhar e a equipa perder. É mesmo isso. É os jogadores que não são estrelas, nem vão ser os gajos que vão desequilibrar, mas são os gajos que são competentes e que fazem bem o seu papel. Quando a equipa ganha, pá, muito bem, pá, não comprometeu, fui mais um no plantel, o carregador de pianos na brincadeira, a fazer isso. Quando a equipa está mal, pá, esquece, não, o gajo não acrescenta nada, o gajo, nem para banco o gajo vale, caneca. E quem são os teus dois mais ou os teus dois menos da época do Sporting?
O Carlos ainda perguntou nada.
Estou, por acaso esta pergunta surgiu agora mesmo, mas tem a ver com... É duas numa. Eu estou a falar dos jogadores que podem sair, porque foram valorizados. Identificas alguma lacuna no plantel? Esta é a primeira pergunta. Portanto, os lugares onde achas que devem ser reforçados?
Sim.
Tendo em conta que o João Mário pode sair do Sporting, não é? Ele está emprestado. Tu achas que o Daniel Bragança pode assumir essa responsabilidade ou o Sporting vai ao mercado?
Em relação à posição que tem que ser reforçado, até o Ruben Amorim já disse, e a defesa de direito é preciso uma alternativa ao Porro, e eu acho que ele está a falar em contratar, porque nas camadas jovens não tem assim alguém que decide o suficiente que quer para ir para o banco, ou se calhar desculpa,
passa o Gaio.
Se eu fosse buscar o Gaio, é a tal coisa. O Gaio era um jogador desaproveitado a esse ponto do Porra. Porque o Porra vai ficar mais um ano no Sport.
Eu não disse isso. Eu disse Porra. Eu não conhecia o Porro. Eu não disse Porra.
Mas agora vou dizer sempre isso, pá. Agora fiquei-me na cabeça. Porra, que grande jogador. Como é que ele se chama? É o Porro.
Siga.
Não, mas pronto, defesa de é a tal coisa. Eu nunca contratei o Gaio, apá, quer dizer, até porque ele já foi do Sporting e foi cuspido do Sporting. Era um pedacinho, se calhar. Eu penso que o problema foi é porque ele não tem ninguém que se evidencie o suficiente nas equipas, nos juniors ou no. Na equipa B do Sporting, que é para ir lá buscar. E por exemplo, o que eu se calhar vi era, e não sei se o Thierry Correia está a jogar muito no Valência, se calhar tentaram o empréstimo do Thierry Correia e
a jogador. Mas ele já não foi vendido?
Foi, mas tentaram o empréstimo, porque se ele não tivesse bastante utilizado lá, mas ainda tenho muita ideia.
O gajo, olha, você só fez 20 jogos, também emprestar o gajo, bem, está certo.
Eu por acaso não tenho ideia se ele jogou muito no Valência. Por isso. Em relação aos médios centros, Eu gostava que o João Mário ficasse, porque penso, pá, a carreira do João Mário era o melhor que acontecia, e o Sporting também beneficiaria com isso. Porque o João Mário, acho que o único que entrava é mesmo o salário, porque ele tem um salário bastante alto. E ele se calhar não vai querer, se calhar, muito provavelmente, não quer abdicar do salário que tem. Não sei se o Sporting também pode pagar de alguma forma, penso que acho que 5 milhões. Ia ser a primeira vez que eu ia ver o Sporting pagar. A não ser quando pagou o salário lá de 6 milhões ou que foi ao Jesus. Mas isso deu no que deu. O grande entrava é esse, porque ele ficar no. Eu acho que era a melhor solução, vai ser o dinheiro. A melhor solução para ambos, tanto para o João Mário como para o Sporting, era o João Mário manter-se no Sporting. Porque para onde é que ele vai jogar? Ele, no Inter, ninguém apostou nele. E penso que ele, hoje em dia, voltando para aquela equipa campeã de Itália, não sei só se ele não se importasse de ficar no banco. Ele forçosamente se calhar teria que ir para outra equipa.
O banco para entrar quem? Alugar o Arthur Vidal? Não.
Uhum.
Não. O Thierry Correia fez 29 jogos esta época. Só na
cara. Pronto, então esquece, não dava. Não, o Sporting, se ele sair, as alternativas. O Daniel Bragança, claro que é bom jogador, mas e ele até que. Até sob o ponto de vista defensivo, eu acho que é tipo é um João Moutinho, mais ou menos. Consegue fazer desarmes e tem bons pés e pronto, ele consegue aquela posição, mas no meio campo a 12 às vezes não é suficiente. Depois tem o Matheus Nunes, que é bom jogador. Só que ele tem um grande problema, e se calhar ele pode vir a ser melhor que o João Mário, só que ele tem um grande problema, na minha opinião, que é, ele pensa que é melhor jogador do que é. Ele pensa que consegue fazer certas coisas, que ele pensa se calhar que é o Modric, ou que é o Toni Kroos, ou alguma coisa assim, porque ele tenta pôr-se a fazer truques ali no meio-campo, ou não sei o quê, e às vezes... Por isso é que ele não jogou tantas vezes esta época, mas lá que é um jogador também com... Que é bom, e isso também é para o mais evidente. A única coisa, e já vou dar aqui um ponto negativo, que é o Sporting. Havia um jogador que queria que o Sporting queria ver a jogar no Sporting e que não aconteceu, que foi o Joelson Fernandes. Que tanta coisa para renovar e para não deixá-lo sair, e uma cláusula de rescisão de 70 ou 80 milhões e não sei o que, e eu estava à espera de vê-lo sequer no último jogo aparecer no Sporting e ver se ele conseguia jogar, porque ele até treinou com a equipa principal a época inteira e acabou por não aparecer. E esse é um jogador que, caso saia o caso saia alguém da frente de ataque, é um jogador em que se pode apostar.
Pode ser a mesma coisa ao Plata, por exemplo, essa situação dos jogadores que estavam à espera.
O Plata tem problemas disciplinares, estás a perceber? O Plata esta época acho que foi o único jogador do Sporting que teve mesmo problemas disciplinares, porque ele ficou amuado e queria jogar mais e achava que não estava. E depois lá o agente dele foi para lá falar e ele teve para sair. Por isso, o Plata é bom jogador, só que também tem paragens mentais ainda. É outro que pensa que... Será que é que ele pensa que é? Pensa que é o... Pensa que é o Dembélé, uma cena assim.
Olha, também é um bom exemplo, porque também há assim no
Pensa não, ele é!
Ele pensa que é o Messi, uma coisa assim. Por isso, é tal coisa. Mas é um jogador que ainda vai a tempo de mudar, 20 anos, ou o que é, ou 21. O próprio Joelson tem, acho que é 17. Bem que o Sporting tu está à época um pequeno 16 anos a jogar também, por isso, por outro lado. Desculpa?
Vou o pack das fraldas e o pack do Nesquik.
Foi mais ou menos isso.
Olha, e os teus mais do Sporting este ano?
O mais, opa, já falei um bocadinho assim, é mesmo ter criado uma equipa, ter mudado um pedaço o paradigma acerca de contratação, hoje não andar a buscar gajos emprestados à última da hora. Pronto, até o Porto até mostrou esta época, fui fazer um pedacinho assim, a mesma coisa que o Sporting fez o ano passado e pronto, também os jogadores, ao menos eles nem sequer jogaram, o rapaz nem sequer jogou, agora esqueci o nome, o Brasileiro.
Okay. O Anderson,
esqueci-me o nome dele, o Felipe Anderson. Isso acho que é o grande ponto positivo. Outro grande ponto positivo foi o reaproveitamento. Ainda bem que não venderam o Palhinha e aproveitaram o Palhinha, um jogador, do seu ponto de vista tático, essencial ao Sporting. A nível negativo, pronto, já foi, se calhar. Pronto, houve bastante rotatividade na equipa, mas se calhar não jogaram. Ele não pôs a jogar ali alguns dos jogadores. Um jogador em particular que queria que jogasse. Outra coisa negativa que possa me lembrar. A derrota com o Marítimo para a Taça, prematura. E pronto, duas falhas da defesa. Das duas oportunidades que o Marítimo teve foram suficientes para perder esse jogo e pronto, e não terem conseguido manter a invencibilidade também por terem subestimado o Benfica, porque, e espero que tenham feito disso uma lição, porque chegar ali e desrespeitar o Benfica como os jogadores do Sporting fizeram em grande parte da primeira parte, acontecem aquelas coisas e sofrem 3 golos em meia hora. Eu penso que fui bem feito e espero que tenham aprendido e que não subestimem os adversários.
Ok, engraçado. Eu depois já vou dar uma nota. Não posso falar já. Então, para dar notas negativas, a questão é saber perder é importante. Perder é importante e muitas vezes em Portugal não sabe perder. E eu contra o meu clube falo. Regar plantas, dar bem aos jogadores à noite, adversários nunca é bem pensado. Só que engraçado essa situação. O Sporting para uma oportunidade, e isto, a gente já falou isto aí em off, mas só para ficar aqui registado. Depois de 19 anos, o discurso a frio, do presidente do Sporting é primeiro atacar o Benfica e atacar o Sporting.
Isso é outra coisa triste. Até posso meter isso como, se calhar, excluir o Joelson dos pontos negativos ou meter ali um 2.1 ponto negativo e dizer realmente, infeliz.
Isso é cultural. Porque se já bem já há uns anos atrás, ou 2 anos atrás...
A coisa é que parece que há adeptos que gostam disso. Isso faz-me impressão.
Da mesma forma como fui o Carlos que me ajude, fui o Sérgio Oliveira e salve com paciência que num jogo, num campeonato.
O Sérgio Oliveira recordo-me perfeitamente.
O Sérgio Oliveira disse que para o Sporting empatar no Dragão era uma coisa que ganhar a Liga dos Campeões. Olha.
Fui um campeão, que agarraram lá um boneco o polvo e andaram lá com a bandeirola bater no polvo, não sei se te recordas disso, Carlos. Uma situação num festejo no final do campeonato.
Eu pensei que estavas a falar do que o Paulo disse, não. Por acaso não.
Arranjo o vídeo e disse essa situação e ver os jogadores do Sporting a festejar anti-olimpião, segundo o doutor, não tem nada a ver com se o Benfica ou não isso. A questão é que se eles queixam que não há respeito e que a questão de dar arbitragem é sempre mais falado do que os jogadores, os jogadores não podem se dar esse desplante numa época de festejo, vestir a camisola de adeptos e desatar os insultos, porque na prática não faz lógica nenhuma essa merda, na minha opinião.
Eles têm de ser eles a dar o exemplo.
Claro que é.
Está na altura de que as pessoas do futebol em Portugal, e se calhar também, e estou a falar de Portugal, que nós temos mais conhecimento, se calhar noutros países as coisas não são bastante diferentes. Está na altura dessas pessoas perceberem a responsabilidade que têm para o resto da sociedade. Porque eles estão ali, no fundo, para muitas crianças, por exemplo, aqueles jogadores são heróis. E quando se vê esses gajos... quando se vê essas pessoas a terem essas atitudes contra os árbitros, a dar castadas nos outros momentos dos jogos, a dar empurros, a cuspidelas, assim, são coisas que a seguir os pequenos que jogam a bola se calhar pensam, e também posso fazer isto nos meus jogos, e depois reclamar com os árbitros, não sei o que, E depois isto leva tipo, àquelas coisas, por exemplo, dos pais, dos meninos também irem atrás assim, nos jogos dos infantis, reclamar com o treinador e reclamar com o árbitro e dar confusão às vezes nesses jogos que estão a fazer uns, porque o exemplo também vem de cima. Eu não estou a dizer que essa culpa é todo deles, mas o exemplo vem de cima.
Mas pronto. Bem, agora vamos ao nosso 11,
não
é?
A 11 não, o nosso 13. Nós concordámos em 10 jogadores e posso aceder. A tática não faz muita diferença, porque é a Dana baliza, Grimaldo a defesa esquerda, Pep e Coates a centrais, Porro a defesa direita, Palhinha meio defensivo, Sérgio Oliveira no meio campo e depois temos o Pote também aqui, pode jogar no meio campo ou à frente, Corona no extremo e Seferovic a ponta de lança. E depois avaliei os que nós fomos acrescentando e o fiquei impressionado com a prestação do Ryan Gold durante esta época e espero que ele não deixe a divisão com o Farense. O Carlos foi buscar o Taremi, também pronto, eu concordo que fui claramente em certos jogos ali o salvou o Porto e o Weigl, como o Eduardo já referiu à pedaço, fez uma evolução ao longo da época e que já está começando a justificar o investimento feito nele. Não sei se você concorda com isto que disse agora do Weigl.
Não percebo uma coisa aí. O Farense desceu. Portanto, o
Farense desceu. Eu espero que o Ryan seja aproveitado.
É o Rio Ave com... Não é o Zela? Quem é que é?
Não sei se é o Zela, se é a equipa que ficou em terceiro lugar. O Zela acho que ficou em segundo.
Foi. Eu agora não me recordo.
Posso ir que o Rio Ave não deixa. É incrível a equipa do Rio Ave.
Chegamos a este ponto, não é? Mas acho que não podemos deixar isso passar ao lado.
É uma história. Mas se tu fores a ver bem, estás a falar da questão do Rio Ave, não é?
Sim.
A questão é mesmo isso. É um bocado um mau planeamento. Eu não estou a dizer isso que eu caso claro, mas muitas vezes o mau planeamento, e a gente como madeirense os três, nós vemos esse exemplo um bocado...
O Nacional.
E Marítimo.
E com o Marítimo também.
E o Marítimo teve uma sorte. O Marítimo teve ali... Quando o Marítimo estava em penúltimo, com os mesmos pontos do Nacional, houve ali uma série de três vitórias que o Marítimo teve, quase consecutivas. Que o Marítimo não sabe como é que ganhou aqueles jogos. Foram jogos em que eles foram à baliza dos adversários uma, duas vezes, lá meteram os golinhos que tinham que marcar e pronto, safaram-se. Mas claro, a nível de planeamento.
Ganhar no confronto direto do Rio Ave, o que foi muito interessante. Também aproveitaram o confronto direto, ganharam o Farense, também foi muito importante. E depois ganharam o Braga, um bocado sem saber ler e escrever. E depois ficaram só. E depois perderam com o Gil, empataram com o Passos, empataram com o Vitória de Guimarães e depois foram cilindrados pelo campeão nacional. Pronto.
Sim. Há quem diga que eles abriram as pernas.
Era leãozinhos contra leões. Da nossa época. Para mim, epá, eu que na minha opinião, para mim a revolução foi o Pote, como o Carlos está a dizer. O Paulo. O Paulo estava a dizer. Para mim foi a revelação. Não, num patamar ligeiramente abaixo de revelação foi o Palhinho, para mim também. Mas por outro lado, para mim o Joker da época, ou o MVP da época, não o Joker, o MVP, foi o campeão do Sporting. Pá,
Coates.
Sim.
Claramente foi. Eu acho que podia inserir o Coates, do mesmo ponto de vista do Palhinha, como revelação. Não, mas é sério, o Coates...
Na minha opinião foi o MVP, por várias razões, tudo bem, podíamos estar aqui, o MVP podia ser tanto, na minha opinião, podia ser tanto o Pote como o Coates. Pá, eu acho que como capitão, fui claramente o gajo do MVP da época, porque, pá, em muitos chaves, também o Pó também houve gols, foi marcado em muitos chaves, mas houve ali duas, três situações em empates que o Sporting faz de resolve um empate mesmo em cima do último lance, literalmente, com duas, três gols, salvo erro do Coates. em situações de empate, ou que está a perder e que vai lá empatar e depois ainda consegue dar a volta. Claramente foi...
Além de que, como defesa central, não há nada que se possa apontar esta época. Ao contrário das outras épocas do Coates, esta época, e não sei o que é que o Ruben Amorim fez, quer dizer, não sei. E o suspeito que o facto do Sporting jogar com três centrais e o facto de ele ter tarefas ao Coates no fundo... disse ao Coates, tu ficas aqui a meio e tu ou fazes passos para a frente ou fazes passos rasteiros tu não fazes passos em profundidade ali para o meio campo. Basicamente, simplificou-lhe um pedaço as tarefas de construção e ele passou a cometer menos erros e deu-lhe ali mais apoio na defesa e disse, tu ficas aqui como livre ou como pinheiro e passo, dei-lhe se calhar instruções corretas de como é que ele deve jogar e ele não se pode apontar um erro que ele cometeu esta época como defesa central.
Eu estou-me a lembrar dos jogos em que o Coates realmente faz a diferença. Salvo que no jogo contra o Belenenses, com o Sporting, que ele levou o primeiro golo, numa altura que o Sporting estava bem por cima, mas para que não estava fácil para o Belenenses e depois vão conseguir marcar lá no final. E depois num jogo contra o Santa Clara que dá a vitória mesmo no último espirro do último nosso jogo.
Exato.
Na brincadeira foi um ponto mais três que na prática
e tem outros.
Houve um jogo em que marcou dois golos.
Não percebi.
Não houve um jogo em que marcou dois golos no final.
Não sei qual foi, mas eu sei que houve mesmo no parte final já.
Ainda que sim.
É que isso aconteceu várias vezes esta época, que não me surpreende que isso estejas a dizer que seja verdade.
Eu consigo dizer qual foi o marcou dos golos.
Enquanto o Eduardo pesquisa.
Vicente. Contra o Vicente. Deixa-me ver em que altura que marcou os golos. Enfim, no par final mesmo.
Ah.
Exatamente. Aos 83 e aos 91. Pronto.
Ah, pois. Tinha essa ideia.
Ah, pronto, ok. Estamos a falar aqui quatro golos que dão os pontos para o título. Tudo bem, não é só isso, mas pá, acho que a questão da liderança e a questão do pá, foi. Para mim, acho que foi o MVP da época. Pronto, tenho dito. Agora vocês que digam os vossos.
Carlos.
Pronto, também. Se calhar começo para a revelação. Eu acho que. Pronto, já falaram. Acho que o Pote e para mim também o Nuno Mendes foram. Dos principais relações, mas que destacava aqui era um, se calhar menos conhecido, mas que teve um destaque importante, que foi o Beto, o avançado do Portimonense.
Ah, exatamente.
Que marcou uns golos interessantes e parece ser um jogador para outros golos.
E penso que ele já está de malas aviadas para o Benfica.
Ou para o Porto, ou não te esqueças que o Portimonense
está falando dos dois. São irmãos. Sim, é verdade. Brothers forever.
E o pronto, o MVP claramente o Coates também.
É pá, nós estamos em consenso, pá. Isto é espetacular.
Não, eu acho que é demasiado evidente.
Exato. Então, já falamos tudo, penso eu. Faltava falar da seleção, mas isso acho que vai ficar para o próximo podcast. Se calhar fazemos uma antevisão do Euro 2020/21.
Yeah. Só uma parte para a notícia do último Euro: o Rio Vitória assinou pelo Spartak Moscovo. Só para.
Ah. Oi!
Olha, é bom, já não vem para o Porto.
Vendezão!
Agora, bicampeão também! Bicampeão! Portanto,
bicampeão!
Oh. Não, ele é bicampeão para o Benfica, portanto...
Pois é, pois foi, dois anos seguidos.
Dois anos seguidos.
Portanto, siga para mim.
Um desses foi com a ajuda do Brian Ruiz, né? Nunca se esqueça.
Estás a ver.
O
nosso podcast deste mês está feito. Vamos para o próximo episódio, porque nós também não.
Ei, caraças, não perca. Vamos falar do europeu.
Não, o europeu. Acho que até poderá ser um podcast até mais curto, mas acho que falar do europeu, acho que impõe-se. E aproveitem a surpresa que vem por aí dos podcasts, que vocês vão gostar.
Ah, isso pode ser também. Não sei se posso falar muito disso, mas.
Não, é pronto. Especial.
Não para com os próximos episódios, porque nós também não. Tá bom, pá.